Está no ar, o Jornal do Senado. Eunício Oliveira faz balanço das atividades do Senado no primeiro semestre.
E destaca a aprovação da reforma trabalhista e da convalidação de incentivos fiscais.
Senadores defendem mais investimento em infraestrutura de transporte para melhorar o escoamento da produção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Rita.
Boa noite, Vladimir.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez um balanço dos trabalhos do primeiro semestre e ressaltou que estes 6 meses foram os mais produtivos dos últimos 10 anos.
Ele lembrou a aprovação de projetos importantes como a reforma trabalhista, a PEC da vaquejada e a liberação do FGTS de contas inativas. Repórter Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou que no primeiro semestre de 2017 foram realizadas mais de 100 sessões no plenário e aprovadas 94 matérias, entre projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição.
Como democrata que sou, ampliei o debate. Foi assim na discussão da reforma trabalhista, quando fizemos a necessária atualização das leis e das relações do trabalho em 3 comissões e em 2 grandes sessões temáticas no plenário do Senado Federal.
Além da reforma trabalhista, o presidente do Senado ressaltou a aprovação do cartão reforma, da liberação do saque do FGTS de contas inativas e a convalidação dos incentivos fiscais. Eunício Oliveira se comprometeu ainda a dar sequência aos trabalhos no próximo semestre, com diálogo e respeito às divergências.
Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, há muito o que se fazer. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, quero garantir-lhes que, juntos, com serenidade, disposição e muito diálogo, vamos buscar as alternativas que nosso Brasil tanto precisa.
O Senado volta a se reunir a partir de 1º de agosto.
Comissões. Depois do recesso parlamentar, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve votar um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que autoriza o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia.
Segundo o autor da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pesquisas apontam que a produtividade e o teor de sacarose da cana plantada em algumas regiões do Pará são superiores aos de outras regiões do país.
O senador, no entanto, teve cuidado de limitar o plantio de cana às áreas já ocupadas pela agricultura ou pela pecuária, proibindo assim o desmatamento para o cultivo.
Em hipótese nenhuma, se derrubar uma árvore para que possa ser plantado cana. Agora, nessas áreas antropizadas, você pode plantar soja, pode plantar milho, pode plantar mandioca, não pode plantar cana-de-açúcar. Eu não sei o que é que tem na cana-de-açúcar que é diferente dessas outras culturas.
Relator do projeto, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lembrou que o Brasil precisa de terras adicionais para o cultivo da cana, uma vez que é cada vez maior a demanda por etanol e açúcar.
O mesmo estudo apontou a existência de 64 milhões de hectares em todo o território nacional, aptos a serem utilizados para o plantio de diversas culturas, inclusive da cana-de-açúcar, mas que são ocupados com pecuária de baixa produtividade. Ou seja, a produção agrícola pode ser aumentada sem que seja preciso desmatar novas áreas.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também o projeto que garante a continuidade definitiva do programa Farmácia Popular, que funciona há mais de 10 anos e garante à população carente acesso a medicamentos.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais, repórter Tiago Melo.
Atualmente, a Fiocruz pode firmar convênios com a União, estados e municípios e com produtores de medicamentos para atender à demanda de produtos. O programa Farmácia Popular define a entrega de medicamentos em farmácias populares, hospitais filantrópicos e ainda farmácias e drogarias privadas, onde os preços dos medicamentos devem ser subsidiados, ou seja, com valor abaixo do custo normal. O autor do projeto, o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comemorou a aprovação. De acordo com Lira, o projeto assegura na lei as necessidades da população.
Ele atende o princípio universal da prestação de saúde à população, também deixa absolutamente seguro esse programa da farmácia popular, porque atualmente, por não ser respaldado por lei, ele pode ser modificado, aumentado, reduzido, extinto.
Relator da proposta na CAI, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto beneficia a população. Ele informou que, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2015, cerca de 9 milhões de pessoas foram atendidas mensalmente pelo programa. O relatório de Lindbergh foi lido pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco.
Acreditamos, na verdade, que o PLS beneficia tanto a população brasileira quanto a solidez do programa, ao evitar que ocorram os boatos anuais sobre a sua extinção.
Os hospitais não poderão cobrar autorização prévia dos planos de saúde, como cheque caução, nota promissória ou qualquer outra garantia para internações e procedimentos médicos quando se tratar de caso urgente para salvar a vida do paciente.
É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que agora segue para a votação da Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, defendeu um projeto dele que antecipa para as segundas-feiras os feriados que caírem no meio da semana.
Em sua opinião, a medida reduziria os danos causados ao funcionamento das empresas e até mesmo estimularia o turismo de viagens curtas.
E não estão incluso nessas propostas, nessa minha proposta, os feriados de natureza consolidadas, nacionais, como o primeiro do ano, Natal, Dia da Independência, Corpus Christi, e assim por diante.
Senador por Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai, o senador Pedro Chaves, do PSC, destacou a importância do Exército na defesa dos limites do país e da unidade nacional, e também na proteção de comunidades vulneráveis.
Também posso destacar o papel internacional que o nosso Exército cumpre. Não são poucas missões que participa objetivando dirimir conflitos, garantir a paz entre nações e contribuir com iniciativas humanistas.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu o acordo entre o Brasil e a Guiana para concluir o asfaltamento da rodovia que liga Boa Vista à capital do país vizinho, Georgetown.
Segundo o senador, essa rodovia no trecho brasileiro já está asfaltada, mas em 400 quilômetros dentro da Guiana, faltam asfalto e pontes.
Porque nós teremos, da capital Boa Vista a um porto no Caribe, em torno de 600 quilômetros, mais perto de Boa Vista para Manaus. A logística do estado de Roraima vai mudar. Nós vamos receber insumos diretamente pelo porto de Georgetown de uma forma muito barata e vamos ter um escoamento da produção pelo porto de Georgetown também num diferencial muito grande, inclusive para a produção do Centro-Oeste.
Apesar de o estado de Mato Grosso produzir 27% de toda a safra brasileira, a população em geral e os produtores sofrem com uma infraestrutura muito precária.
O alerta é do senador José Medeiros, do PSD mato-grossense, que cobrou mais investimentos na região.
Ele apontou problemas que vão desde estradas não asfaltadas, que no tempo de chuva viram lamaçais intransitáveis, e na seca, cortinas de poeira, até a falta de aeroportos em cidades de médio porte.
Essas limitações no transporte, segundo José Medeiros, encarecem a produção estadual, prejudicam o turismo em Mato Grosso, além de causarem mortes em acidentes de trânsito.
Os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso principal concorrente, eles têm uma malha de infraestrutura muito bem integrada entre os três modais de transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário, integrada entre si, mas eles concorrem. Isso diminui o preço do frete. Lá em Mato Grosso, nós só temos o lombo do caminhão. Temos uma ferrovia do pé quebrado, porque ela não liga nada lá dentro do estado.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu a construção da ferrovia bioceânica planejada para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico.
O custo estimado é de cerca de 15 bilhões de dólares e o projeto começaria transportando 23 milhões de toneladas de carga, com a possibilidade de dobrar o volume em 25 anos.
O senador lembrou que a ferrovia era uma prioridade do governo de Dilma Rousseff, mas com a mudança no Poder Executivo, a impressão é que as prioridades também foram alteradas.
Esta é uma obra de país, não de um governante. É uma obra que precisa acontecer, pois a iniciativa privada investe diariamente em tecnologia para aumentar a produtividade e o governo não consegue investir na mesma proporção com relação à nossa infraestrutura.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.